Vamos avançar para as notícias às 13 horas, mas antes vamos conhecer os títulos com o jornalista Vítor Melenas. Olá, muito boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde, deputados. Deputado socialista na Assembleia da República, o Costa reafirma a necessidade de se encontrar os responsáveis pela poluição no Rio Nabão. Cidadão que tem dormido debaixo das arcadas da Câmara recusa ajuda da família, está lúcido e tudo indica que tem posses. Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo promove ações de prevenção do cancro. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
O Cine Teatro Paraíso recebe desde fevereiro Poesia Homónima. Não falte este encontro com Júlio Rezende e Júlio Machado Vaz. Poesia Homónima. Desde fevereiro, pelas 21h30, no Cine Teatro Paraíso, em Tomate.
O tempo para esta segunda-feira aponta para céu pouco nublado ou limpo, tornando-se gradualmente muito nublado a partir do meio da tarde. Vamos ter vento fraco, possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro, a pequena descida da temperatura mínima e subida da temperatura máxima. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz com o jornalista Vítor Melenas.
A pensar em si.
São 13 horas.
No dia de São Valentim, ao Lodes vou namorar. Se eu fosse assim, ia por mim e reservava já o jantar. Para degustar, há várias opções. Todas elas apetitosas, aquecem os corações e as bocas mais gulosas. Uma noite cheia de magia, com música ao vivo vamos ter. Namorar com alegria, dá saúde e prazer. Reservas pelo 249-346-359. Restaurante Lodge em Tomar. No dia de São Valentim, não se esqueça de ir lá namorar.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. O Nabão voltou a ser alvo de descargas poluentes durante a madrugada de segunda-feira, como aqui referimos, em tempo oportuno. Basta olhar para a água e constatar que continua escura e espumosa, totalmente contaminada, sabe-se lá com o quê, e isto desde há várias semanas. Apesar de ser algo que está à vista de todos, o Ministro do Ambiente teme em afirmar que tudo está normal, como já aconteceu em resposta às solicitações apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Social Democrata. Aliás, ficou como garantia que a Agência Portuguesa do Ambiente e que a Guarda Nacional Republicana, através do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, iriam estar atentos ao Nabão. Mas a verdade é que as cargas continuam e as autoridades que deveriam então estar vigilantes nada descobrem. A ERTS teve oportunidade de questionar o deputado socialista na Assembleia da República, Hugo Costa, precisamente sobre o assunto, em concreto sobre a resposta dada pelo Ministro do Ambiente às questões colocadas pelos deputados do PSD do Distrito, e onde este dizia muito claramente que o Nabão, à data das fiscalizações, nada tinha sido detectado de anormal, e que os resultados efetuados à água residual tratada verificava-se que as mesmas se encontravam a cumprir com a legislação em vigor. Hugo Costa fez eco desta afirmação do Ministro, lembrando que todos os partidos questionaram aquele membro do Governo sobre o assunto.
Em primeiro lugar, o Partido Social Democrata questionou, e bem, mas também o Bloco de Esquerda, também a CDU e também o Partido Socialista. Ou seja, todos os partidos questionaram e, obviamente, o Governo, como responde por escrito, vai respondendo a seu tempo a cada um das respostas. Não respondeu ainda ao Partido Socialista, estou em crer que estará aí para breve a sua resposta. Tive a oportunidade de ler a resposta que foi dada ao Partido Social Democrata e o Governo não refere taxativamente que não existe poluição. Refere que foram feitas análises e que não existe poluição nessas análises. Mas também basta constatar qualquer pessoa que olhe para o Rio Nabão que a poluição existe. Ou seja, eu acredito que as análises, quando foram feitas pelo Ministério do Ambiente, tenham sido em dias que, se calhar, o poluidor, por ter visto que estava a ser feita a análise, não foram feitas poluições. Nós, a gente sabe como é que isso acontece, como é que isso é feito. Obviamente que é uma resposta que a mim não me convence, porque é óbvio que existe poluição, é óbvio que continua a existir poluição. Contudo, o Sr. Ministro do Ambiente, quando respondeu à pergunta, responde que no dia X fez uma análise e que a análise deu um negativo. Também não podia dizer o contrário se a análise deu o mesmo negativo. Também dizer que o Ministro do Ambiente, a mesma resposta, diz que continuará junto do Rio Nabão a fazer novas análises, a ver se encontra focos de poluição. E penso que seja por aí, sem aproveitamentos políticos. Eu acho que é importante procurarmos quais são os focos de poluição e tentar resolver os focos de poluição.
O Costa reafirmou a necessidade então de se encontrar o foco poluidor, disponibilizando-se para continuar a exercer pressão junto do Secretário de Estado e do Ministro do Ambiente para que o problema seja resolvido em definitivo.
Obviamente que tem que se encontrar com o foco poluidor. Há quem fale da hectar de cessa, também não sou nem quem sou eu para acusar alguém sem provas, mas existe um conjunto de pessoas que duvidam da hectar de cessa. Há quem fale de outros focos de poluição, também pode ser, se calhar, como acontece no Tejo, que são um conjunto de focos de poluição em simultâneo. Eu acho que os agentes no terreno, seja o Ministério do Ambiente, a APA ou a CEPNA, têm que encontrar os responsáveis e têm que encontrar o foco de poluição para os resolver. Eu acho que é perante isso que podem contar, quer comigo, quer com o grupo parlamentar do Partido Socialista, para dizer e voltar a repetir ao Governo que é necessário se encontrar o foco poluidor para o problema ser resolvido. Quando for pública a resposta que for dada ao grupo parlamentar do Partido Socialista, obviamente o Partido Socialista também dará eco daquela que foi a resposta que foi nos dada a nós e também quais são os considerantes em relação à resposta que foi dada ao PSD. Não nos convence o facto de não haver poluição, obviamente que a poluição existe e continuaremos junto do Sr. Secretário de Estado do Ambiente e do Sr. Ministro do Ambiente a pressionar para encontrar soluções. Contudo, é importante que seja dito e referido, o Ministério do Ambiente mandou quem de direito, que não é o Sr. Ministro, obviamente, que vem aqui analisar, fazer as análises. Por isso, acho que é continuar a fazer análises em dias repetidos, fazer análises em vários focos e, se calhar, não avisar que as mesmas vão ser feitas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Referência para alguns casos que têm também marcado a atualidade nas últimas horas, em concreto também a referência para um alerta que chegou aos bombeiros de Tomar por volta das 21 horas desta segunda-feira. Uma mulher com cerca de 30 anos de idade estaria disposta por ter uma vida. Tudo aconteceu junto à barragem de Castelo de Bode. Por aquilo que a redação apurou, a jovem terá avisado alguns amigos para as suas intenções. E foi esse grito de alerta que impediu algo trágico, uma vez que terão sido esses mesmos amigos a impedir a mulher de concretizar os seus intentos. Quando o socorro chegou ao local, neste caso os bombeiros municipais de Tomar, já a mulher estava dentro de uma viatura a falar com algumas pessoas que a conseguiram acalmar. A GNR tomou conta da ocorrência. A Polícia de Segurança Pública deteve na cidade de Abrantes um homem maior de idade, em relação ao qual pendia um mandado de detenção. O homem foi conduzido para o Tribunal de Coimbra para o cumprimento da pena de prisão de 2 anos e 10 meses. Ainda por Abrantes, um outro homem maior de idade foi também detido na sequência de um outro mandado de detenção. Neste caso, o detido terá de cumprir 100 dias de prisão. Há também uma detenção que se verificou no entroncamento, um indivíduo de 31 anos de idade, por ter sido fiscalizado e se ter verificado conduzir com uma taxa de álcool no sangue de 3,48 gramas por litro. Foi igualmente detido outro homem, na cidade de Ferroviária, maior de idade, também com base num mandado de detenção. Este foi conduzido ao Tribunal de Gondomar para posteriormente ser interrogado. Na cidade de Santarém foi igualmente detido um outro homem, maior de idade, também por condução com taxa de álcool fora daquilo que a lei permite, no sangue, ou seja, de 2,32 gramas por litro.
Rádio Web, a primeira a informar.
O cidadão de 81 anos que tem pernoitado debaixo das arcadas da Câmara Municipal de Tomar recusa sair do lugar e nem mesmo a família parece conseguir demovê-lo desta ideia. O homem, natural de Val Florido, freguesia de São Pedro, já foi abordado pela Polícia de Segurança Pública e pelos bombeiros, sendo que no quartel está disponível um quarto onde poderia dormir, mas nem esta solução é do seu agrado. Por aquilo que Hertz apurou, o senhor está lúcido e consciente dos atos e, por estranho que possa parecer, é uma pessoa com posses, ou seja, não será por falta de recursos financeiros que se ali encontra. Tal como referido, a Polícia de Segurança Pública já procurou que o homem desistisse desta sua ideia, mas até ao momento sem sucesso. As autoridades não podem, pura e simplesmente, retirar o cidadão daquele local, uma vez que não há qualquer queixa contra ele e, até agora, não perturbou quem quer que fosse e nem impediu o normal decurso dos serviços. Em declarações à ERTS, o comissário Jorge Soares, comandante da Divisão Policial de Tomar, fez questão de referir que o homem está no local por vontade própria, apesar do esforço de diversas entidades e também da família.
Esta situação em concreto está a ser acompanhada já há algum tempo pelas instâncias da Segurança Social, por nós, que já conhecemos o senhor, tentámos que ele se alojasse durante a noite num sítio mais acolhedor, mais propício. Havia um quarto oferecido pelos bombeiros, os próprios familiares ofereceram-se para lhe dar por noite. Simplesmente o senhor aparentemente está lúcido, está consciente e não aceita a ajuda. Como tal, desde que não estorve, que não impeça o normal funcionamento dos serviços, a polícia não tem mandato nem legitimidade para obrigar uma pessoa que está consciente dos seus deveres e das suas obrigações, aparentemente, enfim, tem capacidade de decisão daquilo que atua como tal. Além da tentativa de melhorar ou atenuar os efeitos de uma noite, não fazemos mais nada além disso, e é aquilo que temos tentado fazer. O cidadão é livre de dormir onde entende que tem condições, e ele acha que ele tem condições para poder dormir lá. Portanto, desde que não haja ninguém que se incomode com o espaço, se o espaço é público, vamos tentar demovê-lo para que, de facto, porque nos preocupa um cidadão com esta temperatura dormir praticamente ao relento, mas é a vontade dele, não está doente, não precisa de apoio psicológico, portanto, a nossa missão acaba um pouco quando a lei nos impede de ir mais além. E neste caso não nos parece que seja possível ir mais além, que além da nossa vontade e a solidariedade em lhe permitir que ele tenha uma noite mais confortável, mas que ele tenha recusado insistentemente.
Referência também para o facto de esta situação já ter sido divulgada amplamente nas redes sociais, sendo que há imagens em que o senhor aparece fotografado e filmado em roupa interior, o que é tentatório à sua dignidade humana. Perante isto, o comissário Jorge Soares disse que, com efeito, poderá haver procedimento criminal se o cidadão se sentir lesado, sublinhando ter dúvidas sobre se o mesmo autorizou ser fotografado em roupa interior.
Embora não sendo jurista, mas na minha modesta opinião, poderá haver procedimento criminal, porque uma pessoa, não sendo uma figura pública para ser fotografada e publicitada, necessita obrigatoriamente a autorização do visado. E nesse caso, tenho as minhas dúvidas se o visado autorizou para ser fotografado em roupa interior, uma vez que ele está no sítio onde quer e como quer. Portanto, não me parece que, não havendo autorização da parte dele, poderá haver, havendo vontade de lesado, se ele se sente lesado, iniciar-se o procedimento criminal.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O projeto Arte Pública Fundação EDP vai chegar ao Conselho de Vila Nova de Barquinha este ano. Trata-se de um programa de âmbito nacional orientado para territórios de baixa densidade populacional que pretende democratizar o acesso à arte e permitir o envolvimento da população em novas experiências culturais, bem como estimular o desenvolvimento local através da realização de intervenções artísticas em espaço público. O programa é implementado através de parcerias com instituições e também com intervenções artísticas em parceria com outras entidades, com atividades locais, sociais ou culturais. Cada projeto decorre em 4 fases. Num primeiro momento são realizadas assembleias de apresentação do projeto à população, que pressupõe também uma conversa com os artistas. Posteriormente, foram apresentadas as propostas dos artistas para as suas intervenções. De seguida, estes realizam as intervenções, propriamente dito, em espaço público, e numa última fase decorrem as visitas guiadas às obras. No Concelho de Vila Nova da Barquinha vão ser desenvolvidas 10 intervenções artísticas, distribuídas por 4 freguesias. Com a designação de Artes, a iniciativa resulta então da parceria do município com a Fundação EDP.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo tem vindo a realizar, ao nível dos 11 concelhos que integram esta estrutura, um conjunto de iniciativas destinadas a promover a prevenção do cancro. As ações são levadas a cabo com recurso a uma unidade móvel, a carrinha de saúde pública do ACES, e onde especialistas em saúde dão conselhos sobre as boas práticas na prevenção deste tipo de doenças, que são na região, aliás, a segunda causa de morte. Como refere Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do ACES, Médio Tejo, estas ações são para continuar nos restantes conselhos do Médio Tejo. Os Cafés Delta vão também associar-se este mês a este combate na prevenção.
Nós temos feito, temos aproveitado os dias dos mercados para estar com esta nossa carrinha da saúde pública a sensibilizar as pessoas para a prevenção dos diversos tipos de cancro e aqueles em que nós, pessoas, enquanto pessoas só ou enquanto instituições, podemos efetivamente ter mais intervenção. Já estivemos em Alcanena, já estivemos em Ourém, Torres Novas, Abrantes, em Tomar, e estão programadas outras novas ações. Temos a colaboração dos Cafés Delta e a partir do dia 13 de Fevereiro vão aparecer nos pacotinhos de café, vão aparecer mensagens alusivas a este tema de prevenção com a colaboração. As escolas também têm estado a colaborar connosco com a elaboração de cartazes e com a dinamização e a divulgação das medidas preventivas para que esta doença, que é a segunda causa de morte no nosso agrupamento de centros de saúde, que são 11, o nosso agrupamento engloba 11 centros de saúde, junto da, quer da unidade de saúde pública, quer das equipas de saúde familiar, portanto dos enfermeiros, dos médicos, que todos têm as suas consultas, todos têm forma de fazer a prevenção. As mulheres nas vigilâncias, e isso é feito junto com os médicos de família, na vigilância da mama, na vigilância do aparelho genital feminino, no, sobretudo do cancro do útero, para mulheres e para homens o cancro do reto e do cólon, para os homens o cancro da próstata. Portanto, junto de todos os centros de saúde, pode fazer-se, ter-se informação e saber-se o que se deve fazer para prevenir esta doença e, sobretudo, para que o diagnóstico seja feito muito precocemente, porque cada vez mais nós podemos afirmar que o cancro é curável se for diagnosticado numa fase ainda inicial.
Paula Custódio, da Unidade de Saúde Pública, abordou também as bases da atividade, deixando o alerta em torno do que se pode fazer para evitar a doença.
Nós fazemos parte da Unidade de Saúde Pública. A Unidade de Saúde Pública tem vários projetos, um dos quais, e que temos a dar mais relevância, é o Plano Local de Saúde. No Plano Local de Saúde há três projetos principais. Um deles é o projeto da prevenção das doenças oncológicas, que é este que nós estamos aqui agora, é no âmbito deste projeto que nós estamos agora aqui a fazer esta atividade. Esta atividade é uma atividade de divulgação da prevenção do cancro, aquilo que nós podemos fazer para prevenir o cancro, quer em termos de comportamentos saudáveis, estilos de vida saudáveis, quer em termos de vigilância de saúde, para, no caso das situações que não conseguimos evitar, porque acontecem sempre, situações em que, por muitos cuidados que tenhamos, não as conseguimos evitar, e nessas situações, então, é importante a vigilância de saúde, os rastreios, os cuidados de saúde, para que as situações sejam detectadas o mais precocemente possível, para que possam ser tratadas e as pessoas possam ter a sua situação resolvida. Há vários conselhos, aqueles que nós referimos com mais ênfase e aqueles que consideramos mais importantes são a alimentação. A alimentação é dos principais fatores que influenciam a nossa saúde. Há vários alimentos que nós, aliás, nós podemos comer todos os alimentos, não há alimento nenhum que nós possamos dizer que é proibido. Agora, o importante é variar o mais possível e não consumir em excesso de outros alimentos, determinados alimentos. Há alimentos que são mais facilitadores do desenvolvimento de cancro. Há alimentos que são mais preventivos relativamente ao desenvolvimento de cancro. Por exemplo, nós aconselhamos a que as pessoas diminuam o consumo de carnes vermelhas, e que aumentem o consumo de vegetais e frutas. As frutas e os vegetais são alimentos que consideramos protetores. As carnes vermelhas, os açúcares, as gorduras, são alimentos que nós consideramos que não são protetores, que têm alguma influência em termos de desenvolvimento do cancro. Daí que devemos consumir com menos quantidade esses alimentos e com mais quantidade os alimentos que são protetores.
Rádio R, informação.
E vamos para a nota do dia, hoje em antena, Luís Moraes.
No dia 4 de fevereiro celebrou-se o Dia Mundial do Cancro, uma data que alerta para o facto de que todos, indivíduos, organizações e comunidades, podemos contribuir para a prevenção do cancro, apresentando o slogan Nós Podemos, Eu Posso, destina-se a salvar vidas humanas através da sensibilização e da educação. Representa uma tentativa de criar oportunidades para se falar deste assunto, focando diversas temáticas ligadas ao mesmo. A União Internacional do Controlo do Cancro, a entidade responsável pela definição das iniciativas desta efeméride, propôs para este ano o início de uma campanha a decorrer durante o próximo triênio Nós Podemos, Eu Posso. A mensagem a passar é de responsabilização individual e social comunitária de diversos temas relacionados com a doença oncológica, que vão desde a prevenção da doença ao acompanhamento do doente e aos cuidados, e, inclusive, aos cuidadores. Escolher um estilo de vida saudável, informar os doentes, aderir aos programas de rastreio e falar sobre o cancro são algumas destas mensagens-chave promovidas neste Dia Mundial do Cancro. Reconhecendo o poder do desporto em transformar vidas, sociedades e até o mundo, em 2017 a União Europeia do Controlo do Cancro apela ao apoio da comunidade para ajudar a combater esta epidemia silenciosa. Através do contacto direto, na distribuição de folhetos, cartazes e autocolantes que convidam à ação de quem os recebe, Nós Podemos, Eu Posso explora como individual e coletivamente podemos, pode, agir na luta contra esta doença. Esta doença é uma das doenças do presente e do futuro, que para além de uma perspectiva clínica multidisciplinar, reclama uma abordagem política e social concertada que se estende para além dos muros das estruturas da saúde. Como previsto, a incidência de novos casos de tumores malignos tem vindo a aumentar regularmente. Entre 2009 e 2010, assistiu-se ao aumento de 4% dos casos registrados em Portugal. Mas existe ainda um outro debate que é recorrente. As condições que estes doentes vivem, os cuidados sociais, dado que só se fala quase exclusivamente dos cuidados de saúde, como estão os cuidados continuados e os cuidados paliativos a responder às novas e velhas necessidades dos doentes e de uma sociedade que ainda olha para estes e os ostraciza, marginaliza. Hoje fala-se em profissões de desgaste rápido e, como tal, têm tratamento diferente no que toca à reforma, à idade desta. Estas pessoas escolheram esta profissão. Não lhes foi imposta. Mas nestas doenças as pessoas não puderam escolher, foram-lhes impostas. Quanto a um outro debate que é recorrente e fraturante na nossa sociedade, a eutanásia, não deveríamos dar todas as condições e só no fim, e com as pessoas devidamente informadas, se deveria falar em tal procedimento? Não, não é meter a cabeça na areia. É que quando estamos a falar em dar um consentimento informado, como por exemplo pôr uma cirurgia ou uma administração de um medicamento, entre outros, também estamos a colocar a nossa vida nas mãos de terceiros.
Nota do dia com Luís Moraes. Assim fechamos. Já sabe, regressamos aqui à Antena da ERTE com mais informação local e regional. Quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.